o ponto de contacto. Orientações emitidas em 2014 para os Estados-membros sobre a criação. O manual de concretização do ponto único de contacto de 2020. Em 2017, efetivamente por decreto-lei, foi criado o ponto único de contacto, com características diferentes que não satisfizeram ainda as instituições europeias, tanto que em 2017, na terceira avaliação, voltaram a dar nota de que também ainda não estava operacionalizado efetivamente esta criação. E já agora respondendo à pergunta que também hoje de manhã foi feita na primeira comissão, qual é a urgência, qual é a pressa? Bom, o facto é que temos uma quarta avaliação em 2022 e a forma de cumprir finalmente aquilo que as instituições europeias têm sublinhado que está a ser incumprido é aprovar este diploma, assegurando operacionalização de algo que já foi colocado naquela esfera em 2017. E curiosamente, esta mesma Câmara, por duas vezes, avaliou esta lei. Portanto, a Lei de Segurança Interna, onde no artigo 23A está prevista a figura do ponto único de contacto, já por duas vezes foi alterada pela Assembleia da República, uma vez para a criação do Gabinete do Controlo do Gabinete de Informação dos Passageiros, por um lado, e mais tarde, no ano passado, é certo que maioritariamente com votos contra de muitos partidos, mas por outra razão, era a lei da reestruturação do CEF e, portanto, também alterou esta disposição e por isso houve votos contra, mas direcionava-se a isso, mas não à existência do ponto único de contacto e nunca não se encontra nos diários das sessões uma linha, uma objeção, um comentário de qualquer partido a dizer que vai cair o Carme e a Trindade e o Estado de Direito acaba a partir do momento em que criamos o ponto único de contacto. E já lá estava previsto que entre as várias entidades que passavam a estar sob a égide do ponto único de contacto, para além do gabinete de Sirene, para além do GIP, para além dos coordenadores dos oficiais de ligação, para além dos coordenadores de cooperação policial e aduaneira e para os pontos de contactos PRUM, já lá está, desde 2017, o gabinete Europol e a unidade Interpol. Já lá estão ambas. E, portanto, o debate, fundamentalmente, é o debate em torno de dois serviços com características muito específicas, que não fazem investigação criminal, sublinho, não fazem investigação criminal, não se dedicam a isto, dedicam-se a funcionar como um ponto focal de coordenação de informação entre quem se dedica à investigação criminal, mas também não só, para quem também se dedica à prevenção, para quem se dedica a atividades policiais que não estão necessariamente associadas à investigação criminal. E, portanto, volto a dizer, com todo o respeito com as pessoas cujo seu dia-a-dia são estas importantes atividades para a República, este é um tema de organização administrativa em que se quer empolar, em que se quer criar uma narrativa, em que se quer assustar as pessoas com a ideia que, de repente, está-se a esbulhar o Poder Judicial das suas competências, quando não há uma linha que diga respeito ao Poder Judicial, e aquilo que temos é aquilo que, estritamente, a Comissão Europeia, não é por uma, não é por duas, não é por três, mas é potencialmente por quatro vezes, recomendou à República Portuguesa que fizesse. E, portanto, o desafio que eu deixava à Câmara é, por favor, identifiquem qual é a disposição da Constituição da República Portuguesa de 2 de abril de 1976, que é violada através da aprovação deste diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, esta proposta de lei do Governo que procede à reestruturação do ponto único de contacto para a cooperação policial internacional vem de retirar os gabinetes nacionais da Interpol e da Europol da alçada da Polícia Judiciária e colocá-los na tutela da Administração Interna. Trata-se de uma antiga obsessão do Partido Socialista, movida por razões obscuras, mas que denunciam o objetivo do Governo de implementar um controlo político sobre a informação e a investigação criminal. E o Governo, falo, sem que tenha havido um período de análise ou debate, sem que o Primeiro-Ministro ou os ministros que tutelam estas áreas, a Justiça e a Administração Interna, tenham vindo proferir qualquer esclarecimento ou declaração sobre esta matéria, nem se terem dignado sequer a estar presentes nesta discussão. Isto tudo numa proposta de lei que levanta as maiores dúvidas quanto à salvaguarda do princípio da separação de poderes, garante da democracia e pilar da defesa dos direitos e liberdades fundamentais. Assistimos a esta investida, com avanços e recuos, pelo menos desde 2006, Vê agora à luz do dia este diploma, porque, coberto de uma maioria absoluta, o Governo revela as suas intenções: politizar e controlar a Justiça. Esta proposta de lei compromete inequivocamente a independência e a autonomia da investigação criminal. Senhoras e senhores deputados, o PSD acredita e defenderá até às últimas consequências o princípio da separação dos poderes. Confia e sempre confiou nas instituições judiciárias. Não prescinde nem prescindirá do combate à grande criminalidade, em especial ao terrorismo, ao crime organizado, ao branqueamento de capitais e à corrupção, que são, ao nosso tempo, dos maiores, se não o maior inimigo da democracia. Por isso, não poderá deixar de criticar, denunciar e condenar de forma contundente esta proposta e o que está por trás dela. Ao deslocar-se para a alçada da administração interna, questões substancialmente pertinentes à função soberana da Justiça, subordinando-as à sua lógica e aos seus interesses, o Governo revela um modelo de governação administratizante. O Governo revela o seu propósito ao jeito de Luís XIV, l'État, c'est moi, o Estado sou eu. Passar a recolha, a permuta de informação que serve à investigação criminal e alimenta para a segurança interna, ou melhor, para quem neste projeto virá a ser uma espécie de superintendente ou superpolícia, é elucidativo. Quem é o secretário-geral do sistema de segurança interno, figura dependente do primeiro-ministro? Não se coibindo de atribuir a este competências de coordenação e direção sobre matérias de investigação e ação penal, sem que se criem mecanismos de inequívoca salvaguarda de separação de poderes. Pergunta-se então ao Governo: é este o sistema de justiça que defendem? Que modelo, que arquitetura de justiça pretendem? Qual a intenção ao fazer esta mudança agora? Esta reforma, que veementemente condenamos, peca desde logo por duas ordens de razão. Primeiro, a politização da justiça e da investigação criminal a que conduz e que é preocupante e reprovável. A Interpol e a Europol devem continuar sob a alçada da Polícia Judiciária e não depender de um quadro político-administrativo que compromete a independência da investigação. Segundo, esta mudança leva ao empobrecimento das nossas instituições. A Polícia Judiciária, pelo seu prestígio, pela rede que construiu ao longo de décadas, granjeou uma confiança das congêneres internacionais que se vai perder. Neste tipo de informações, a confiança é o elemento-chave. A Polícia Judiciária tem um know-how que é essencial à sensibilidade das informações que são trocadas e tem uma fiabilidade que sabe dá segurança aos seus pares. Argumenta-se que a centralidade beneficia a celeridade e a oportunidade das informações. Mas, senhoras e senhores deputados, será que a concentração do mando policial que este Governo nos vem propor ou impor nos dá garantias de independência? Não, não dá. Aliás, esta concentração do mando policial à moda das ditaduras controladoras do aparelho judicial viola os direitos fundamentais, colocando em causa o Estado de Direito. Tanto assim é que a própria Comissão das Liberdades do Parlamento Europeu já manifestou a sua preocupação com esta legislação e, por certo, questionará o Governo português. Mas existe ainda nesta proposta uma questão que claramente evidencia as intenções do Governo. O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, agora elevado a superpolícia ou superintendente, ainda terá competência para dar parecer no processo de nomeação do comandante-geral da GNR, do diretor nacional da PSP, do diretor nacional da Polícia Judiciária, do diretor nacional dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e do diretor do Serviço de Informações de Segurança. O controle político que se pretende alcançar com tal medida é evidente. O parecer é obrigatório, mas não é vinculativo, trazendo ainda mais ruído a esta medida. Imagine-se que o parecer deste diretor-geral sobre determinada pessoa a nomear é negativo, e ainda assim acaba por ser esse o nomeado para o cargo. Estas estruturas que se pretendem colaborantes, leais entre si e unidas, este tipo de situação poderia levantar e criar um parti-pri entre eles. É certo que o Governo se escuda sempre em relatórios ou recomendações europeias para justificar estes bullyings ao Estado de Direito e desta vez também o faz. Só que desta feita falo com a capa da maioria absoluta, com a desavergonhada sobranceria de quem tudo pode até pôr em causa direitos fundamentais dos cidadãos. Importa lembrar aqui nesta casa que a polaridade de polícias é um garante do Estado de Direito. Um garante para os cidadãos que com este diploma vêm o Estado consumar a centralização do poder policial. facto que é totalmente alheio à nossa tradição e de duvidosa constitucionalidade. A tentativa de consumar a concentração policial e de governamentalizar e utilizar as matérias de segurança e de investigação criminal não é nova. Tem histórico e precedente sempre com o mesmo protagonista, António Costa. António Costa enquanto Ministro da Justiça e da Administração Interna e agora António Costa, Primeiro-Ministro Todo-Poderoso, de maioria absoluta, numa lógica de je suis le roi, je suis la loi. Sou o rei, sou a lei. No PSD rejeitamos este sistema que resvala para um modelo simplista e contracionário do grande intendente que tudo supervisiona, tudo tutela, tudo vigia. E no dia em que Ursula von der Leyen, no seu discurso do Estado da União, anunciou medidas para um efetivo combate à corrupção e conclui fazendo um apelo aos Estados-membros para que façam um pacto para a defesa da democracia e da independência judicial, somos brindados com este diploma do Governo que consubstancia um ataque à independência da ação penal e à democracia, razão pela qual este diploma merece a nossa condenação. Porque o PSD, no Governo ou na oposição, não abdica do seu sentido de Estado, do respeito pelas instituições, não prescinde de contribuir para o prestígio e para a confiança no nosso sistema de justiça, das nossas polícias e de todos quanto colaboram nestas funções de soberania. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Considerando que estamos em valores negativos, pergunto se o Sr. Eu não arrisco em conceder eu próprio tempo, porque já fui criticado por isso, chega-me a ser criticado uma vez. Dará um minuto para a resposta da Sra. Deputada Paula Cardoso. E, portanto, se não houver nenhuma objeção da parte de nenhum grupo parlamentar, eu contarei um minuto e não descontendo os 51 segundos negativos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para formular o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Cardoso, duas perguntas brevíssimas. Uma primeira questão, que é a seguinte. Não considera a Sra. Deputada que dar a possibilidade de haver a emissão de um parecer a quem não hoje emite um parecer não é uma autolimitação dos poderes do Governo que hoje pode livremente nomear as entidades em causa e passa a ter que se conformar com o parecer de uma entidade que é distinta da sua? Primeira questão. Mas segunda, a Sra. Deputada frisou a importância da pluralidade das polícias no nosso sistema. Ora, é precisamente esse o ponto do qual parte esta intervenção legislativa. Atualmente, a Polícia Judiciária é apenas um dos intervenientes neste sistema e é ela que recebe toda a informação e é ali que se encontram os dois gabinetes Europol e Interpol. Sucede que a Polícia Judiciária é apenas responsável por 14% da informação recebida que é utilizada nas suas investigações. 33%, por exemplo, são da esfera da GNR ou da PSP porque dizem respeito às forças e serviços de segurança. Não é mais equilibrado e garantístico e precisamente neutro perante vários intervenientes garantir que há um ponto focal que permite distribuir a todas as forças de segurança e a todos os órgãos de polícia criminal?
Sr. Presidente, muito obrigada. Tentarei... O PSD reitera que nada tem contra a criação. Não, não me deu a palavra, peço desculpa.
Sra. Deputada, às 18 menos 10, o mais rápido a conseguir fazer é uma vantagem para todos nós. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa. Caro colega, o PSD nada tem contra a criação de um ponto de contacto único e entendo que será útil a sua criação. A questão coloca-se sobre a alçada de quem ele fica, porque o tipo de informação que é prestada pela Polícia Judiciária ou que é trocada por a Polícia Internacional refere-se sempre a crimes branqueamento de capitais, terrorismo, tráfico de pessoas humanas, tráfico de droga, tráfico de armas, como sabe muito bem, são matérias muito sensíveis que é preciso ter um know-how muito importante e também sabe muito bem que a maior parte das polícias e os pontos de contacto, a maior parte dos PUCs da União Europeia estão sobre a alçada do correspondente à nossa Polícia Judiciária e não sob a alçada de um superintendente diretor-geral da Segurança Interna. Portanto, sabe perfeitamente que a alimentação da ação penal e da investigação penal é feita pelo intercâmbio deste tipo de informações. E este tipo de informações, que onde vai beber a ação e a investigação penal, está a ser posto em causa porque vai passar, primeiro, pelo crivo político de uma figura que está na dependência do primeiro-ministro de Portugal. Imagino que é o primeiro-ministro de Portugal o objeto